Senado aprova a regulamentação da Emenda 29 e rejeita imposto para financiar a saúde.
Nova lei define o que pode ser classificado como gasto em saúde e estabelece investimentos mínimos da União, estados e municípios para o setor.
PEC que desvincula receitas da União é aprovada em primeiro turno.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou a regulamentação da Emenda 29 à Constituição Federal. E a partir do ano que vem, a saúde poderá contar com mais R$8 bilhões no orçamento.
O texto aprovado foi o substitutivo ao projeto de lei do Senado 121 de 2007, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, estados, Distrito Federal e municípios. A reportagem é de Rogério de La Fuente, com produção de Rodrigo Rezende.
A proposta original do ex-senador Tião Viana destinava no mínimo 10% das receitas brutas da União para a saúde. O percentual representaria investimentos em torno de R$35 bilhões. O projeto foi modificado na Câmara dos Deputados e o relator do substitutivo aprovado, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, informou que não era possível resgatar a proposta original, por uma questão de fonte para o financiamento.
Conseguimos R$35 bilhões de 2011 para 2012 é uma tarefa praticamente impossível, porque teríamos que retirar recursos de outras áreas sociais importantes para trazer para a saúde. E é bom lembrar que quando foi aprovado em 2007 os 10% para a saúde, havia a CPMF. Hoje não há mais.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, lamentou que o substitutivo tenha sido aprovado. O líder da bancada tucana afirmou que o problema é que o governo federal não cumpre o orçamento para a saúde.
O governo calcula o piso de gastos com base no montante de recursos empenhados para o setor somado à variação nominal do PIB, como estabelece a Emenda 29. No entanto, parte desses recursos não é executada no exercício e transforma-se em restos a pagar, ou seja, é transferido para o orçamento do ano seguinte.
A regra aprovada é que, em vez de os 10% da receita corrente bruta, o governo deve aplicar o valor empenhado no ano anterior mais o percentual correspondente à variação do PIB nos dois anos anteriores. A pedido do relator do substitutivo, em 2012, o Senado vai compor uma comissão especial para analisar os projetos que tratam do financiamento da saúde.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, lamentou que o Senado não tenha aprovado a obrigatoriedade de governo federal investir pelo menos 10% de suas receitas em saúde.
Como a União ficou sem um percentual específico, Ana Amélia entende que isso vai fazer com que a saúde não receba todo o dinheiro necessário para as melhorias desejadas pela população.
Estima-se que o orçamento da saúde seja de R$84,5 bilhões, com o texto que aprovamos ontem. Se tivéssemos aprovado a vinculação de 10%, o orçamento poderia chegar a R$93,2 bilhões. Isso não é bom se levarmos em conta que o próprio ministro da Saúde defendeu um investimento anual de R$45 bilhões a mais para fornecer serviços de qualidade aos brasileiros.
E o Senado aprovou em primeiro turno, agora há pouco, a proposta de emenda à Constituição que prorroga a desvinculação das receitas da União no orçamento até 2015.
A proposta permite que o governo continue usando livremente 20% de todos os tributos federais vinculados a fundos e despesas específicas em outras áreas, de acordo com a necessidade. A reportagem é de Rogério de La Fuente, com produção de Rodrigo Rezende.
A PEC que prorroga a DRU foi aprovada em primeiro turno por 59 votos favoráveis e 12 contrários. O líder do Democratas, Demóstenes Torres, foi um dos opositores à aprovação. No plenário, Demóstenes afirmou que o governo esvazia os orçamentos da saúde, previdência e infraestrutura, o que seria evitado com uma emenda à PEC de prorrogação.
Em vez de o governo gastar os 15 bilhões com amortização da dívida, pagar mais juro, o governo tiraria 8,5 bilhões para investir em saúde e na reserva de contingência outros tantos. Sem isso, não há qualquer condição da oposição votar a favor da desvinculação da receita da União.
O líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, afirmou que a prorrogação da DRU é essencial para que o governo consiga reagir à crise econômica mundial.
Isso é cobrado pelo país, inclusive pela oposição e pela base do governo. Então, se nós queremos que o governo tenha efetivamente um controle fiscal e opere melhor o orçamento, nós temos que dar os instrumentos ao governo para ele fazer isso. E a DRU é um instrumento importante nesse momento.
Para a votação em segundo turno, será seguido o prazo regimental de 5 dias úteis de intervalo. A votação deve ocorrer na sessão do dia 20 de dezembro.
Comissões.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou o projeto que torna mais rigorosa a pena para quem explorar sexualmente crianças e adolescentes.
Pela proposta, que segue para análise das Comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça, a pena sobe de 10 para 12 anos. O repórter Maurício De Sante tem os detalhes.
Além da pena máxima, o projeto de lei do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, aumenta de 4 para 6 anos a pena mínima para quem explorar crianças e adolescentes. O mesmo tempo de prisão será dado a quem facilitar a prostituição infantil, como donos de hotéis, bares e restaurantes, taxistas e outros profissionais, como lembrou o senador Wellington Dias, do PT do Piauí.
Aqui é dada também a responsabilidade não só para o explorador sexual da criança, mas também do gerente, do proprietário, ou seja, de quem faz disso um negócio.
A proposta também cria um selo para indicar os estabelecimentos comerciais que adotarem medidas para esclarecer os turistas e combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. O projeto de lei ainda inclui a proteção dos menores na Política Nacional do Turismo. O relator da proposta, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que isso é fundamental.
Incluir a prevenção e o combate ao turismo sexual de crianças e adolescentes entre os objetivos da Política Nacional do Turismo vem ao encontro de necessidade de reforçar as ações preventivas e coercitivas indispensáveis para se garantir o sucesso dos grandes eventos esportivos internacionais que irão ocorrer no Brasil, bem como consolidar o setor de turismo como atividade econômica fundamental para o desenvolvimento econômico e social do nosso país.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto da senadora Lúcia Vânia, do PSDB goiano, que permite a contratação de plano de saúde com cobertura reduzida, conhecido como plano subsegmentado.
Os usuários poderão escolher as coberturas de interesse, mas deverão assinar uma declaração reconhecendo as restrições do plano contratado.
Já as operadoras deverão informar aos clientes a existência de um plano referência, mais completo que o contratado. Essa proposta segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, que isenta do imposto de renda o valor de aposentadorias recebidas por pessoas autistas.
Agora a proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. E segundo a relatora na CDH, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, o projeto estende aos autistas a isenção a que têm direito pessoas portadoras de algumas doenças.
As pessoas com transtorno de espectro autista merecem receber, na hora de sua aposentadoria, o mesmo tratamento dado às pessoas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, cegueira e outras doenças e deficiências.
Hoje se comemora o Dia da Justiça e o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, defendeu o fortalecimento da conciliação para tornar a solução de conflitos mais rápida, barata e eficiente.
Dados do Conselho Nacional de Justiça indicam que no fim de 2010 tramitavam nas justiças federal, estaduais e do trabalho cerca de 80 milhões de processos.
E esse excesso de processos, segundo o parlamentar, cria um círculo vicioso em que a demora obriga a Justiça a contratar funcionários para dar conta do serviço. Com isso, o poder judiciário torna-se mais caro.
Por isso, Cacildo Maldaner sugeriu também a descentralização do judiciário, permitindo a atuação de juízes junto aos PROCONs, por exemplo.
Se pudermos fazer esse trabalho de interiorização, de levarmos lugares, o resultado de uma sentença, como disse, num galpão, numa paróquia ou num salão de festas, ela tem o mesmo efeito, que satisfaz a demanda da sociedade.
Já o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, discordou da afirmação de que a justiça no Brasil é lenta e só atende aos ricos.
Os juízes se dedicam a cumprir a lei, a aplicar a lei, garantindo a ampla defesa. E se os pobres no Brasil não são assistidos, a culpa é do poder executivo, que não institui nos estados e nem na União as defensorias públicas.
Tomou posse hoje a suplente do senador Garibaldi Alves, que está de licença para tratamento de saúde.
Ivanete Dantas, do PMDB do Rio Grande do Norte, garantiu que vai trabalhar pelo estado, pela região do Seridó, de onde veio, e por Caicó, onde nasceu, além de defender o governo Dilma Rousseff.
Para que o Brasil avance cada vez mais na implantação dos mecanismos de diminuição das desigualdades regionais, combate à pobreza e da inclusão educacional.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.